Bom dia, Maculã e ouvintes. Nessa semana e na próxima semana, seguiremos nossas reflexões sobre a saúde psíquica do trabalhador. Hoje, estaremos compartilhando com vocês uma reflexão realizada pelas colegas do Núcleo do Trabalho e Subjetividade, Manuela Zampronha, Jéssica Lisboa e Amanda de Conto. Conosco para conversar com vocês, convido então a colega Amanda de Conto, que é psicóloga, graduada pela Universidade de Passo Fundo, associada ao projeto Associação Científica de Psicanálise e Humanidades. Amanda atende adultos e adolescentes no consultório aqui em Marau. Seja bem-vinda ao nosso espaço da tua Rádio Alvorada, Amanda.
Olá, Aline, Maculã e ouvintes que nos acompanham. Hoje nós propomos uma reflexão sobre alguns fatores da atualidade que podem interferir na saúde do trabalhador e que implicam em um alto potencial para o sofrimento e adoecimento físico e psíquico também. Eu vou começar descrevendo o nosso contexto social atual, que é um contexto marcado pelo neoliberalismo, né? Essa doutrina econômica que é derivada do capitalismo e que surgiu em meados dos anos 70. Ela defende a liberdade dos indivíduos de criarem e conduzirem os seus próprios empreendimentos. Mas se formos além, nós podemos observar que o neoliberalismo ele se apresenta hoje como um modo de vida, né? As suas demandas, como aceleração, pressão por desempenho, produtividade, individualismo, competitividade, elas afetam as relações humanas e podem inclusive causar sofrimento e adoecimento no trabalho. Estamos em uma época onde há uma busca constante por mais, por algo que preencha, que traga aquela sensação de completude e que por vezes também se manifesta como excesso de estímulos, excesso de informações. Acontece que dessa forma não há tolerância para o vazio, para a negatividade, para a falta, e isso resulta numa demanda constante de superprodução e de superdesempenho também. Afinal, né, estamos em um mundo onde o valor é determinado pela produtividade, aspectos como o vazio e a falta, eles não podem ser otimizados e apropriados como recursos financeiros. Então, se transmite a ideia de que tudo pode ser conquistado pelo poder de compra, inclusive o sucesso e a felicidade. Só que essa mentalidade, ela se estende para além do mercado e ela influencia também a forma como a gente vive, como nos relacionamos com os outros, com nós mesmos e também com o nosso trabalho. E assim a gente acaba sofrendo diariamente, sob os efeitos dessa lógica no nosso corpo e na nossa mente. É uma pressão constante que eventualmente acaba sendo internalizada pelas pessoas como uma autocobrança. Não há mais fronteiras definidas entre as esferas produtivas e improdutivas da nossa vida. O que fica é o sentimento de que precisamos ser produtivos, inclusive nos momentos de lazer e descanso. E que se não for dessa forma, seremos invadidos por um sentimento de culpa. Parece que os nossos corpos humanos, limitados e falhos, precisam dar lugar a um corpo máquina, um corpo que não para, que precisa ser capaz de alto e constante desempenho. O filósofo Byung-Chul Han chama essa organização atual de sociedade do cansaço. Essa mecanização das pessoas não vem sem consequências. Ela produz um enfraquecimento das singularidades e esse é um fator de alto risco para adoecimento psíquico. A gente pode pensar nisso como uma vitalidade morta, onde produzir sem parar, sim, se torna gratificante, mas à medida em que produz na pessoa uma indiferença ao outro e a si mesmo também, e torna ele indiferente, inclusive aos seus limites. Esse homem, transformado em máquina, ele é assolado por um esgotamento excessivo e sofre de um cansaço solitário e isolado. E é esse funcionamento que vai romper com qualquer ideia de vínculo solidário entre as pessoas, de vínculo que transcenda os interesses individuais. É a lógica do individualismo, né? Da pessoa empreendedora de si mesma, que estabelece relações de competição, mas não de cooperação, não de solidariedade, e isso pode nos fazer sofrer. Por isso não é à toa que a gente vê crescer na sociedade sentimentos de solidão, ansiedade, de depressão, porque a necessidade das outras pessoas nos é constitutiva. Nós precisamos pensar sobre o que a gente entende por produtividade. Porque hoje, ser produtivo se reduz a uma ideia de vida acelerada, né, cheia de tarefas. Mas dessa forma não nos sobra tempo para o ócio, para o descanso, e essas são condições para nossa criatividade e, sobretudo, para nossa saúde psíquica. É importante que as pessoas se sintam produtivas, que invistam no seu trabalho, mas que também possam sentir que ele tem um sentido, para além do financeiro. É preciso que a gente anseie um bem viver e não apenas sobreviver. É nesse sentido que a psicanalista argentina Silvia Bleichman propõe que os seres humanos precisam sentir que o que eles fazem oferece a possibilidade de construir sentidos para a vida e para sonhar com diferentes mundos. Por isso, ser produtivo tem que ver com produzir algo investido, algo que dê sentido à ação, algo com valor para além da tarefa, para além do retorno financeiro, e que ofereça respostas satisfatórias para registros simbólicos. Assim, o valor de cada homem ele vai ficar mais ligado ao reconhecimento do que à produtividade. Se trata da gente poder compreender como cada pessoa cria o sentido das suas ações, para só então poder mobilizar essas capacidades reflexivas e criativas de maneira singular nesse canteiro de obras.
Obrigada, Amanda, e aos ouvintes, até a próxima quinta-feira.